UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Conexões, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória. Vamos de entrevista aqui no Conexões. Há exatos 25 anos, na vila de Maastricht, na Holanda, era assinado o Tratado de Maastricht, acordo que marcou, sabe o quê? A fundação da União Europeia. Bloco Econômico, Político e Social, União Europeia reúne hoje 28 Estados-membros que asseguram a livre circulação de pessoas, bens, serviços e capitais também, tá bom? Além da fundação da União, são lembrados também em 2017 os 15 anos do euro, a moeda compartilhada por 19 países-membros que formam a chamada Zona do Euro. Para a gente entender um pouco dos processos históricos vividos pela União Europeia, compreender a situação atual do bloco, vamos conversar com a professora Jamile Bergamaschini Mata Dias, professora da Faculdade de Direito da UFMG, coordenadora do programa Cátedra Jean Monnet de Direito, também aqui da UFMG. Muito bom dia, professora Jamile. Seja muito bem-vinda à Rádio UFMG Educativa. Muito obrigada pela participação.
Bom dia, Luísa. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar com vocês hoje, falando sobre o tema da União Europeia. Um tema que merece atenção, apesar da distância geográfica, mas o relacionamento entre o Brasil e a União Europeia sempre foi alvo de muita atenção, não só por parte dos estudiosos, mas também por parte dos próprios, das autoridades que decidem em matéria de política exterior.
Legal, professor. Então, antes da gente trazer todas essas questões, vamos buscar um pouco o histórico aí desse bloco, né? O que é a União Europeia, professora?
A União Europeia hoje ela é considerada uma união econômica e monetária, como você bem disse antes, com a entrada do euro, se forma, né, um processo de integração mais aprofundado, que supõe, inclusive, né, a perda das moedas nacionais, para dar lugar ao euro. Ela surgiu, na verdade, na década de 50, como Comunidade Econômica Europeia. Né? Claro que a ideia de uma Europa unida surgiu, inclusive, antes da década de 50, mas ela realmente se implementa, né, com o Tratado do Carvão e do Aço, né, o chamado TSECA. Uhum. E vem se desenvolvendo ao longo do tempo, passando por distintas fases de integração econômica, política e social, até chegar, né, hoje nessa União Econômica e Monetária.
E qual que é a situação hoje da União Europeia, professora? Ela se sustenta? Fala um pouco disso para a gente.
A União Europeia sempre passou por momentos de crise, né? Eu costumo fazer uma comparação um pouco simples, né? Uma analogia que é como se fosse um eletrocardiograma. Ela sempre tem altos e baixos. Né? Hoje a União Europeia enfrenta dois grandes problemas. Né? A questão da recuperação econômica, que veio com a crise de 2008 e ainda se mantém em alguns países. E a questão dos refugiados. Né? A entrada massiva de refugiados vindos especialmente da Síria, né, e também da África. Uhum. Muitos, há autores que entendem que esse modelo de integração, ele na verdade já estaria fadado ao fracasso. Né? Mas a União Europeia ela se mantém com base em quatro liberdades que a gente chama, que são fundamentais para o funcionamento do mercado interior, que é a livre circulação de pessoas, mercadoria, bens e serviços. Então, eu costumo dizer que, enquanto essa liberdade de circulação se mantiver, a União Europeia se mantém. Também houve um fato importante, né, que foi a saída da Inglaterra, né, o ano passado, que é o Brexit. Uhum. Então, a União Europeia ela sempre vai num movimento de avanço e estancamento.
Essa saída aí da Inglaterra, o Brexit, pode ter efeitos aí no desmembramento mesmo da União Europeia, professora?
Olha, é um pouco cedo para a gente fazer esse prognóstico, né? Mas, na verdade, assim, a Inglaterra nunca quis estar muito dentro da União Europeia, né? Ela não participava da zona euro e... A Inglaterra ela tem uma relação, costumo dizer, de um primo distante. Uhum. Né? Ela sabe que ela tem uma relação com os estados da Europa, até por razões de segurança e defesa, mas ela efetivamente não participa integralmente do processo de integração. Né? É uma questão de escolha da política exterior desse país, e nós não sabemos ainda qual vai ser o desdobramento real dessa saída. Né? Alguns falam que pode ocasionar um efeito dominó, de outros estados também aproveitarem e solicitarem a saída. Né? Mas eu acho que ainda é um pouco cedo para a gente fazer esse prognóstico. Né?
E, professora Jamile, voltando lá na relação, né, da União Europeia com o Brasil, que a senhora começou a falar para a gente, que é uma relação que sempre foi tensa, fala um pouco mais disso aí para a gente, professora.
É, na verdade, não é tensa, né? É uma relação importante para o Brasil. Né? O Brasil tem um comércio significativo com os países da União Europeia. No âmbito do Mercosul, desde 92, se tenta fazer um acordo de associação de livre comércio que englobaria os países do Mercosul e a União Europeia. Lamentavelmente, esse acordo ainda não conseguiu se concretizar, especialmente por questões relativas, né, a determinados tipos de insumos, né, de bens, de mercadorias, especialmente os produtos agrícolas, onde o Brasil tem uma presença muito forte no comércio internacional. Do ponto de vista da cooperação acadêmica, por exemplo, né, a União Europeia ela tem trazido para o Brasil projetos importantes, como é o caso da Cátedra Jean Monnet. Né? Então, é uma relação que vai fluindo, mas que com certeza poderia ser mais produtiva, mais frutífera.
Entendi.
Né? Mas isso é uma questão mesmo da escolha feita pelas autoridades que decidem matéria de política externa no Brasil.
E aí, como que as decisões do bloco, né, professora, como que a própria economia do bloco influencia aí no Brasil?
A União Europeia ela tem uma tarifa externa comum, porque ela é um mercado comum, né? Então, ela aplica ao Brasil essa tarifa, né? Se nós conseguíssemos fazer um acordo de livre comércio, com certeza seria vantajoso, obviamente, levando em consideração as peculiaridades, né, do nosso sistema de exportação e importação. Mas, com certeza, o Brasil ele se mantém como um parceiro estratégico da União Europeia na América do Sul. Né? Tanto é que houve uma tentativa, inclusive, caso o acordo do Mercosul não saia, de se fazer um acordo específico com o Brasil.
Ah, sim.
Né? À margem do acordo do Mercosul.
E aí, então, professora Jamile, para a gente finalizar o nosso papo, né, é um assunto muito extenso, né, pensar aí na União Europeia, né, todo o histórico, porque a gente está falando aí de 25 anos, desse tratado, mas tem todos esses antecessores aí que a senhora até começou a falar para a gente, né, do carvão e do que mesmo, professora?
E do aço.
E do aço.
Depois teve um outro tratado importante, que foi o Ato Único Europeu, na década de 80, né, em 86, que consolida um mercado comum com essas quatro liberdades fundamentais. E, finalmente, Maastricht, né, em 92, que implementa o sistema monetário europeu para que depois, em 2002, se pudesse implementar a moeda comum. Né? Então, é um processo efetivamente longo, né, que passa por distintos momentos de crise, mas que se mantém ao longo do tempo.
Uhum.
Né? E a União Europeia, ela tem uma questão interessante, que ela sempre passa por momentos de, que a gente chama de aprofundamento e alargamento. Né? Ela aprofunda na integração econômica, social, política, e ao mesmo tempo agrega novos membros. Né? Em 2004, nós tivemos aí a entrada dos países da Europa Central e do Leste.
Uhum. E pensa...
Então, é um movimento efetivamente, vamos dizer assim, não é livre de obstáculos, né? Como não pode ser. Nós estamos dizendo aí de uma quantidade significativa de países, né? Com suas identidades, com suas tradições jurídicas e econômicas, mas é um processo que se mantém ao longo do tempo, e eu tendo a acreditar, né, como europeísta que sou, que vai se manter ainda por bastante tempo.
Uhum. E só para a gente finalizar, professora, voltando ali na questão do euro, né, da zona do euro para a União Europeia, por que aí que nem todos os países participam dela? Qual que é a importância aí dessa zona do euro também para o bloco, né, para a União Europeia?
Quando um Estado ele solicita sua adesão à União Europeia, ele tem que cumprir determinados requisitos, né? E um deles se chama Pacto de Estabilidade e Convergência, que é justamente os critérios econômicos que devem ser observados para que esse Estado possa implementar o euro.
Uhum.
Então, alguns Estados, por exemplo, da Europa Central e do Leste, tiveram que esperar um pouco para participar da zona euro. Outros estados, como foi o caso da Inglaterra, né, no momento da implementação do euro, decidiram não participar. Mas, teoricamente, todos os estados deveriam, né, estar participando, né, deveriam participar da zona euro. Mas, enquanto eles não cumprem esses critérios, eles não podem participar.
Entendi.
Inclusive, uma das causas da crise foi justamente que alguns países cumpriram permanentemente esses critérios, né, como foi o caso da Grécia.
Uhum.
São critérios de ajuste fiscal, muitas vezes rigorosos para os estados, mas importantes para a manutenção da zona euro.
Que fortalece o bloco, né, professor?
Com certeza, com certeza. Né? Hoje o que se fala, na verdade, é a possibilidade, inclusive, né, é um estudo que ele vem fazendo já há algum tempo, de transformar a União Europeia numa espécie de federação.
Uhum.
Mas ainda é muito prematuro também para a gente falar qual modelo de federação nós poderíamos aplicar na União Europeia.
Entendi. É assunto para outra conversa, né, professora?
Com certeza.
Tá bom, professora Jamile Bergamaschini Mata Diz, muito obrigada pela participação aqui na Rádio UFMG Educativa. Conte sempre aqui com a gente, viu, professora?
De nada, obrigada a vocês. E se eu puder deixar uma dica...
Vamos lá.
Nós temos uma página web onde nós colocamos todos os eventos e publicações da cátedra.
Ah, tá.
Então, quem tiver curiosidade, pode visitar nossa página. Né, participar de nossos eventos, de nossos seminários, serão muito bem-vindos.
Tá bom, vou passar aqui a página para os nossos ouvintes, é catedrajamoneufmg.com.br, não é isso?
É isso mesmo.
Pode deixar que eu vou soletrar aqui para eles para ficar direitinho. Professora, muito obrigada pela participação, um bom dia e uma boa aula, né? A senhora está indo para a sala de aula agora?
Estou indo agora.
Obrigada, professora.
Muito obrigada. Bom dia.
Bom dia. Essa foi professora Jamile Bergamaschini Mata Diz, professora da Faculdade de Direito da UFMG, coordenadora do programa Cátedra Jean Monnet de Direito, também aqui da UFMG, tá bom? Falando sobre a União Europeia, que completa hoje 25 anos de existência, tá? A fundação aí com a assinatura do Tratado de Maastricht. Este ano, além da própria instituição do bloco, este ano, 2017, que eu estou falando, tá? Além aí de lembrar os 25 anos da instituição do bloco, a gente também lembra os 15 anos de circulação do euro, moeda principal da União Europeia, né? Não são todos os países que adotaram o euro ainda, mas a professora explicou isso aí pra gente. Então, se você quiser ouvir novamente essa explicação, ouvir novamente a entrevista, daqui a pouco ela estará disponível para você em www.fmg.br/rádio para aprender mais sobre a União Europeia também, sobre as políticas, medidas compartilhadas, progressos, influências no mundo, tá bom? Influências no Brasil. Então você pode acessar o site do programa coordenado pela professora Jamile, que ela também já deu essa dica e eu vou repassar para vocês a página, tá bom? Lá tem publicações, focalizam diversos temas pesquisados pela cátedra no âmbito da União Europeia. Então a página é catedrajeanmonetufmg.com.br. Cátedra Jean, J-E-A-N, Monet com dois N's, E-T, M-O-N-N-E-T, UFMG.com.br. Ou, se você achou muito difícil e não conseguiu anotar direitinho a página, coloca Cátedra UFMG no Google, que você chega lá também, tá? Cátedra Jean Monet, UFMG.com.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.